sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. 12 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta segunda-feira, 20 de novembro. Hoje aqui na capital americana, 10 graus centígrados. A produção é de Mariano Bartolomeu, a assistência técnica é de Wagner Roberts. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. No Zimbábue, o partido no poder vai iniciar impugnação do presidente Robert Mugabe. Crise política na Alemanha após fracasso de negociações para governo de coligação. À nossa frente, hora e meia de programação. Como sempre, a primeira meia hora é dedicada a Angola. João Lourenço demite dezenas de oficiais de órgãos de segurança do Estado depois de afastar o chefe da polícia e da inteligência militar. Há quem diga, contudo, que o presidente está a violar a lei de mandatos assinada por Eduardo dos Santos antes de deixar o poder, que dava mais 4 anos a essas chefias.
Se exatamente um presidente da República faz exonerações não respeitando o mandato das chefias militares, está a violar a lei.
A oposição angolana diz que exonerações feitas até agora não significam que vai haver mudanças.
Estou a ouvir palavras, não estou a ver factos e por isso ainda sou cético. São factos e atos que vão mudar a vida do cidadão.
Vamos falar da intolerância em Benguela, agora filhos de militantes da UNITA, vítimas de discriminação nas escolas. Alguns relatam em lágrimas ameaças. Fique connosco para ouvir os pormenores destas e outras reportagens. Mas para já vamos ver as notícias internacionais. O partido no poder no Zimbábue, a ZANU-PF, vai amanhã iniciar o processo no Parlamento para impugnar o presidente Robert Mugabe. A decisão foi tomada depois de Mugabe ignorar um ultimato do partido para se demitir até ao meio-dia de hoje. A lei prevê que, após uma maioria simples votar pela impugnação, é formada uma comissão de investigação que depois apresenta as suas conclusões a ambas as câmaras do Parlamento. Cada uma das câmaras tem que aprovar a impugnação por uma maioria de 2/3. Num discurso à nação ontem, Mugabe, de 93 anos de idade, recusou-se a demitir, afirmando que o futuro deveria ser decidido num congresso do partido a ser presidido por ele. Centenas de estudantes universitários manifestaram-se hoje em Harare, pedindo a demissão imediata de Mugabe. Entretanto, o antigo presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, está a caminho de Harare para tentar convencer Mugabe a sair do poder com dignidade. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acaba de anunciar há momentos a designação da Coreia do Norte como um país patrocinador do terrorismo. Isto implica que mais sanções serão aplicadas a esse país. O presidente Trump disse que amanhã o Departamento do Tesouro vai anunciar uma série de novas sanções contra a Coreia do Norte. Entretanto, um enviado especial da China terminou uma visita de 4 dias à Coreia do Norte, numa viagem que se pensa estar relacionada com o programa nuclear norte-coreano. Não foi divulgado qualquer comunicado após o fim da visita. A visita deu-se uma semana depois do presidente americano Donald Trump ter apelado ao governo chinês para intensificar mais as suas pressões sobre a Coreia do Norte. A viagem do enviado Zhang Tao foi a primeira de um enviado chinês à Coreia do Norte em mais de um ano. E a chanceler alemã Angela Merkel lamentou o fracasso das negociações entre o seu partido, os cristãos democratas, com os liberais dos democratas livres e com os verdes para a formação de um novo governo. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
O presidente João Lourenço prosseguiu hoje a sua campanha de exonerações. Dezenas de destacados oficiais foram afastados de cargos, incluindo oficiais ligados à segurança do presidente, logística das Forças Armadas, inteligência e contra-inteligência militar. Há que dizer que alguns deles se encontravam já em idade de reforma. Anteriormente, tinha sido anunciado que o presidente havia exonerado o comissário da polícia, Ambrósio de Lemos, e o chefe da secreta militar, o general António José Maria. Algumas destas demissões causam surpresa, porque antes de abandonar a presidência, José Eduardo dos Santos tinha assinado uma lei dando novos mandatos de 4 anos a diversos dirigentes militares e da polícia. O Coque Mucuta foi buscar reação a estas demissões e perguntar se chocam com essa lei aprovada pelo Parlamento angolano.
Para Alcides Sacala, porta-voz da UNITA, estas exonerações não violam a lei e é uma competência constitucional do Presidente da República.
Penso que ele tem a capacidade constitucional de fazer, né? Enquanto Presidente da República. Portanto, nós entendemos isto assim. Está a começar o seu mandato, está a começar uma nova etapa do seu mandato, é no quadro deste processo que ele tem toda a legitimidade de tomar as iniciativas que achar as mais apropriadas. Nós entendemos isto como sendo um processo normal, portanto, nas circunstâncias atuais do nosso país.
Lindo Bernardo Tito, porta-voz da Casa Sé, entende que, independentemente da forma como a lei sobre mandatos das chefias militares foi aprovada, o atual Presidente da República deve respeitar e acusa João Lourenço de ter violado a lei com as exonerações das chefias militares.
Entendo que, independentemente da circunstância em que a lei que prorrogou o mandato das chefias militares, na época nós contrariamos esta posição, deveria respeitar o mandato dos órgãos. Porque só isso que dá sinais que estamos no Estado de Direito.
Acha que o João Lourenço violou a lei?
Eu entendo que esta lei foi aprovada pela maioria parlamentar, que continua a ser a mesma, do MPLA, partido em que o atual presidente é vice-presidente, o atual presidente da República é vice-presidente. E lembro perfeitamente que ele na altura era ministro de defesa. Pois devia ter evitado que esta lei fosse aprovada naquela altura. Depois de serem aprovadas, é óbvio que deve haver respeito em relação à lei.
Não respondeu à minha pergunta.
Se exatamente o Presidente da República faz exonerações não respeitando o mandato das chefias militares, está a violar a lei.
E o que é que a Casa Sé vai fazer?
Vamos avaliar o primeiro momento dos despachos que foram exonerados hoje. Vamos analisar o conteúdo desse despacho, logo após a sua publicação no Diário da República, para depois ver o que se pode fazer. Mas se existe uma lei que delimita o mandato dos órgãos, esse mandato deve ser respeitado, não pode ser interrompido.
Entretanto, para João Pinto, deputado do MPLA, a lei das chefias militares, aprovada em junho último, prevê as condições das exonerações e é competência do atual Presidente da República efetuar as respectivas exonerações.
A lei diz que a lei cria condições para nomeações e exonerações. E uma delas é não cumprir os objetivos ou a disciplina da carreira dos órgãos de segurança. Mas também a última linha fala da exoneração. A exoneração, se algumas são questões objetivas, a exoneração é uma questão de natureza de confiança política, embora são órgãos da partidade, mera conveniência. E o presidente, enquanto comandante em chefe, tem competência para nomear e exonerar. Os limites que a lei põe são limites que procuram garantir uma carreira de estabilidade. Mas o presidente é soberano, como comandante em chefe, mediante proposta do Conselho de Segurança Nacional, como diz a Constituição, pode nomear, se por conveniência de serviço, acha que deve alternar as forças de segurança.
Recordo que a aprovação da lei de base sobre os mandatos das chefias das FARC, Polícia Nacional e dos órgãos de inteligência e de segurança de Estado visavam estabelecer a uniformização e a sua duração e a cessação dos cargos. Da capital angolana, para a Voz da América, Coque Mucuta.
Portanto, a cena política angolana, claro, está a ser dominada por o novo presidente João Lourenço, com as nomeações e exonerações que têm deixado a oposição, quase que no esquecimento. A oposição nota, contudo, que não desapareceu. O momento é do novo presidente da República, mas a oposição diz que está a fazer o seu trabalho. E a oposição avisa que nomeações não servem para mudar a situação económica do povo. Manuel José.
Raul Dando, vice-presidente da UNITA, diz que mesmo o MPLA e João Lourenço mais não fizeram senão exonerações e nomeações.
a UNITA solicitou à Procuradoria-Geral da República a investigação sobre o caso do Fundo Soberano. Também comunicamos à sociedade a intenção de pedir à Assembleia Nacional que crie uma comissão parlamentar de inquérito para poder averiguar isto. Isto não só e outras coisas. É verdade que o momento político há um Presidente da República novo, mas estamos todos na expectativa porque demitiu um funcionário aqui ou ali, demitir um governador do banco, etc, etc, demitir um outro governador, ainda não é o resolver dos problemas.
Lindo Tito, porta-voz da Casa Sé, diz...
O Presidente da República ainda não produziu factos relevantes do ponto de vista de gestão económica e de estratégia de política econômica. Está apenas na fase de nomeações e exonerações. As nomeações são facultativas e não temos que dizer se essa nomeação ou aquela exoneração é correta ou não é.
Lindo Tito, porta-voz da Casa CE. Makuta Nkondo, deputado eleito pelo Grupo Parlamentar da Casa CE, considera que até agora João Lourenço não deu motivos para críticas à oposição.
Mwana Oluka, que no Sansila Onlanguko, Luazayaina Ilenga Munanturu, significa não se deve interromper quem quer vomitar para saber o que está lhe fazer mal na barriga. Quer queiramos ou quer não, o João Lourenço está a surpreender. Se o João Lourenço não mudar, continuar neste ritmo, ele vai continuar a surpreender. Isso não quer dizer que está a calar a oposição.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. O líder da Casa CE, Belchi Vukovuko, disse, entretanto, no Namibe, que é preciso ter cuidado com a euforia que rodeia as mudanças a serem levadas a cabo pelo presidente João Lourenço. Vukovuko afirmou que o importante serão as mudanças que tenham impacto no povo. Ele disse que quer ser uma oposição firme e leal.
Assumimos uma postura de três eixos. Sermos oposição firme, mas leal. O que significa, se o governo fizer alguma coisa positiva, vamos reconhecer e aplaudir, porque aquilo que for feito em prol do povo é do nosso interesse. Sempre que o cidadão estiver melhor, nós também ganhamos. Aquilo que o governo estiver a fazer de errado, vamos de forma firme criticar, mas também lhes apresentar ideias alternativas, porque às vezes eles não sabem como é que as coisas devem ser feitas. Quando houver omissão de situações em que eles não estiverem a fazer nada, nós temos que lhes chamar a atenção e lhes dar a ideia de como as coisas devem ser feitas. É isso que nós consideramos oposição firme e leal. O segundo eixo da nossa postura a partir de agora será observação. Não houve alternância em Angola. Houve transição na liderança ao nível de chefe de Estado. Por isso, temos que observar o que é que vai acontecer, o que é que de novo isso traz ou apenas a continuidade. Eu, pessoalmente, estou a ouvir palavras, não estou a ver factos e, por isso, ainda sou cético. Sinto que no país há alguma euforia e é normal, depois de 30 anos de muita aldrabice, é normal que haja euforia. Mas o meu nível de responsabilidade não permite-me deixar-me levar pela euforia. São factos e atos que vão mudar a vida do cidadão. Terceiro eixo é disponibilidade. O nosso nível de responsabilidade obriga-nos a fazer parte das grandes decisões sobre o país. Temos que estar prontos e disponíveis para isso, para que o futuro não seja definido só por uma secção da vida política nacional, mas por todos nós.
Era Belchi Vukovuko, o líder da Casa CE. Ele estava a falar no Namibe, onde o Armando Chicoca recolheu as suas palavras. Mas agora vamos para Benguela, onde, como os ouvintes sabem, há algumas semanas atrás registaram cenas de violência política no Bocoyo. Pois agora, deputados da UNITA revelam que filhos de membros do partido, na província, estão a ser expulsos de escolas públicas, havendo o registro de crianças e de adultos com o ano letivo perdido. No termo de uma visita de trabalho, parlamentares do Galo Negro prometeram ir até às últimas consequências para punir os responsáveis por esses crimes. João Marcos.
Do município do Bocoyo, a 110 km da cidade de Benguela, já não chegam relatos de agressões físicas e vandalização de casas e lojas. Mas nem isso tranquiliza a UNITA, que vê surgir uma nova faceta da intolerância política. A deputada Clarice Mukinda, membro da 8ª Comissão da Assembleia Nacional...
determinadas crianças de minoridade foram expulsas das escolas por dirigentes até da Jota do MPLA. Outros adultos também, infelizmente, que estudavam na mesma escola, agora não estão a estudar, porque são ameaçados. O que é grave nisso tudo é que esses acontecimentos ocorreram com a participação das entidades policiais naquela localidade. Ouvimos as testemunhas, ou tivemos contato com as evidências materiais. Portanto, nós agora vamos a tomar medidas.
Uma das medidas, segundo o jurista António Cangombe, membro da área jurídica da Direção Central, é responsabilizar os culpados.
Juridicamente temos aqui matéria para processos de crimes. Por exemplo, o caso da criança foi violado gravemente o direito da criança. A criança falava, cada vez que perguntávamos a ele sobre esse assunto, ele lagrimava porque disse que a professora disse que ele e os outros colegas, eram três crianças, que iam morrer por serem da UNITA. Portanto, aqui também foi violado o Estado Democrático de Direito.
A Voz da América tentou contactar o administrador municipal do Bocoio, António Capeu Calianguila, mas sem sucesso. Assuntos como estes juntaram recentemente o governador provincial de Benguela, Rui Falcão, e Adalberto da Costa Júnior, tendo o governante, segundo o deputado, prometido visitar o local de Benguela. João Marcos, para a Voz da América.
Obrigado, João. Vamos agora falar de governação. Cabo Verde é o melhor país dos PALOPs no índice Mo Ibrahim de boa governação, enquanto Angola é o último e um dos piores em toda a África. Dos 54 países analisados, Angola está em 45º lugar. Angola estagnou o progresso na categoria de segurança e Estado de Direito e regrediu nas categorias de participação e direitos humanos, desenvolvimento humano e, em particular, de desenvolvimento económico sustentável. Alguns dos piores desempenhos surgem nos indicadores relativos à instabilidade social, violência política, liberdade de expressão, liberdades civis, equilíbrio das contas públicas, procedimentos alfandegários e vacinação. Por outro lado, Angola mostrou progresso em indicadores como serviços públicos na internet, igualdade de género, legislação contra a violência sobre as mulheres, infraestrutura elétrica e política para o tratamento do HIV. Cabo Verde ocupa o 4º lugar no índice de boa governação. Os três primeiros são as Maurícias, Seychelles e Botswana. Vamos para o Brasil. Estudantes angolanos neste país acusam a Companhia Aérea Nacional TAG de alegadamente ter aumentado o preço dos bilhetes de passagem sem aviso prévio aos utentes, isto numa altura em que muitos querem vir passar férias a Angola. Venâncio Rodrigues.
Uma das estudantes visadas, que se identificou apenas por Teresa, fez saber à Voz da América que os aumentos acontecem justamente em vésperas de fim de ano, altura em que muitos angolanos preferem passar as festas de Natal com a família. A queixosa diz que os atuais preços dos bilhetes de passagem são exorbitantes, numa altura em que a companhia passou a obrigar os cidadãos nacionais residentes no estrangeiro a comprarem os bilhetes de passagem em moeda do país de partida. Ela diz que uma passagem aérea na companhia angolana, só de ida, custa quase 300 mil reais, o que para ela é um absurdo. Contactado pela Voz da América, o porta-voz da TAG, Carlos Vicente, negou que a companhia estivesse a alterar os preços em alguma das rotas em que opera e pede que os utentes consultem o website da TAG para melhor informação. Carlos Vicente explicou, entretanto, que os passageiros estão sujeitos aos preços dos bilhetes disponíveis no sistema, ao mesmo tempo que descartou quaisquer tarifas promocionais neste final de ano.
Eles podem consultar o nosso website, que neste momento até as pessoas que comprarem os bilhetes de passagem no website da TAG beneficiam até ainda de 20% de desconto. Agora, a TAG tem aumentado o valor relativo às viagens, aos bilhetes de passagem do Brasil para Luanda, portanto, não corresponde à verdade. Eles devem certeza absoluta em contar os preços que são disponíveis no sistema. Portanto, não há qualquer aumento relativamente aos bilhetes de passagem do Brasil para Angola, nem vice-versa, nem qualquer outra rota. A única coisa é que, pronto, os passageiros estão sujeitos à tarifa disponível no sistema.
Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
Voz da América a transmitir em português para a África. Estamos na primeira meia hora de hora e meia de emissão e atualmente estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 1195, 13630 e 17655. Estamos também em FM na Guiné-Bissau com a rádio Pidjigiti e a rádio Capital. Estamos na internet, voaportugues.com. Estão lá as nossas notícias, reportagens, vídeos, fotos. Estamos também no Facebook, voaportugues. E ouvinte, mande-nos uma foto, um vídeo, uma informação pelo WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si. Nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuba, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E agora vamos para o Kwanza Sul a falar daquilo que foi em tempos uma das grandes fazendas na província. Falamos da Fazenda América, abandonada, a sua maquinaria destruída pelo tempo. Mas agora vai conhecer um novo destino, diz-nos o Fernando Caetano.
A Fazenda agora vai passar para Centro Nacional de Formação Profissional para os antigos combatentes ex-militares e suas famílias, como confirmou a Rádio Kwanza Sul, o diretor provincial do setor, Eduardo Bernardo Inglês.
A Fazenda América aparece como Centro Nacional de Formação Profissional para os antigos combatentes, ex-militar e suas famílias. O projeto é nacional. Nós, claro, somos os beneficiários. Está no nosso território, está na província. Nós aqui acompanhamos. Então, por isso que para nós a luta é maior para não continuarmos a olhar este espaço assim de forma abandonada.
O quibalista Salvador Paulino recorda a Fazenda América quando da sua infância e o que ela já proporcionou às populações.
Era uma fazenda muito extensiva, produzia sobretudo ananás, batata doce, batata rena e outros produtos agrícolas que até não só abasteciam a população do município de Kibala, como também outros pontos do país, sobretudo a capital.
Hoje, da Fazenda América, só capim ficou. Capim que, com vontade ou parceria, aquele espaço de mais de 29 mil hectares de terras cultiváveis seria transformado num verdadeiro celeiro de produção agrícola e não só. A Voz da América sabe que a referida fazenda é pertença dos antigos combatentes desde a vigência do atual governador do Cunene, general Kundi Payama, como ministro da Defesa. As outras informações dão conta que a sua paralisação total deve-se ao facto de que alguém ao mais alto nível queira apoderar-se da mesma sem consentimento do governador local Eusébio Teixeira, que se tem debatido com variadíssimos problemas que afetam os antigos combatentes, oferecendo oportunidades de trabalho, sobretudo agrícola. Do Sumbe para a Voz da América, Fernando Caetano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol africano, final da Taça das Confederações. O atual detentor do título, Tupu Isama Zembe, do Congo Democrático, venceu a primeira mão em casa contra o Super Sports United da África do Sul, 2-1. Ao fim da primeira parte, 1-0 a favor do Tupu Isama. A equipa sul-africana igualou logo ao início da segunda parte, mas aos 78 minutos, Adjei dispara à entrada da grande área, batata na capoeira, 2-1 para a equipa do Congo Democrático. O treinador do Super Sports United, Eric Tinkler, disse que é melhor ir para a segunda volta com uma derrota de 2-1 do que com um empate a 0 bolas. Tinkler estava a pensar, claro está, naquele golo fora que lhe pode valer 2. Já o treinador do Tupu Isante, Papili Miao, disse que o jogo na África do Sul vai ser difícil, mas que ele vai ter um bom plano para esse jogo. É já no sábado, em Pretória. Agora para a Europa, onde o Real Madrid está mais longe do topo do campeonato espanhol. Empatou a 0 golos com o Atlético Madrid. Ambas estas equipas da capital espanhola estão agora a 10 pontos do líder, o Barcelona, que mesmo sem jogar bem, venceu por 3-0 o Leganés. Quem está bem é o Valência, que foi a Barcelona bater o espanhol por 2-0. Está em segundo lugar, a 4 pontos do Barça. E no próximo domingo temos esse jogo, Valência-Barcelona. Vai ser bom. Na Inglaterra, Manchester City soma e segue, bateu o Leicester por 2-0, Manchester City com muito carimbo do treinador Pepe Guardiola. O segundo golo surgiu após 15 passes, a lembrar o tic-tac do Barcelona sob a tutela de Guardiola. Manchester United também ganhou 4-1 ao Newcastle. O atual campeão, o Chelsea, deu 4 ao West Bromwich Albion. City comanda 34 pontos, United está em segundo com 26, o Chelsea tem 25. Em Itália, a salientar a derrota do campeão, o Juventus, por 3-2, frente ao Sampdoria, e o Juventus cai agora para o terceiro lugar, ultrapassado pelo Inter com mais 2 pontos. Inter está a 2 pontos do líder, o Napoli. Na Alemanha, Bayern bateu o Augsburg por 3-1 e beneficiou do empate do Leipzig. Tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Leipzig e o Schalke. E agora aqui no desporto, uma notícia triste. Morreu a tenista checa Jana Novotná, que venceu o Wimbledon durante a sua carreira. Ela tinha apenas 49 anos de idade, sofria de cancro. Uma verdadeira dama que ficou conhecida quando chorou abertamente após perder uma final em Wimbledon com Steffi Graf. Ela era, como eu disse, uma verdadeira dama. No basquetebol americano, o campeão Golden State Warriors bateu o Brooklyn Nets por 118-111. Stephen Curry marcou 39 pontos pelos campeões. Indiana Pacers foi até a Flórida derrotar o Miami Heat 120-95. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até Toronto, perdeu 100-91. Esta é a Voz da América. Estamos a transmitir em português para a África. Estamos ainda na primeira meia hora da hora e meia de emissão. O governo moçambicano anunciou um aumento de preços de combustíveis. A poucas semanas do Natal e do fim do ano, a decisão foi acolhida com surpresa. O analista Moisés Mabunda falou com o Ramos Miguel.
Isto vai se refletir no bolso do cidadão, vai se refletir no bolso dos moçambicanos. E num período crítico em que estamos todos a preparar as festas do fim do ano, e estamos a falar de quê? De todo tipo de mercadoria, porque todo tipo de mercadoria, no final do dia, precisa de ser transportado para o centro de consumo.
Era o analista moçambicano Moisés Mabunda. Ele estava a falar com o Ramos Miguel sobre a decisão do governo moçambicano aumentar os preços dos combustíveis. Na segunda meia hora, a iniciar dentro em breve, sob a orientação do Amâncio Miguel, nós vamos ter uma reportagem mais alargada sobre esta questão, uma reportagem do Ramos Miguel, em que ele fala não só com o público em geral, mas também com um conhecido economista moçambicano. Portanto, a análise do aumento dos preços de combustíveis vai estar em foco aqui na segunda meia hora deste programa de hora e meia da Voz da América. Nós chamamos a atenção também para as notícias e reportagens nas nossas páginas na internet. Mas estamos quase a chegar ao fim desta primeira meia hora e vamos ficar com a música de um dos grandes dos blues americanos, Muddy Waters. It's the same old thing.
Tomcat fight all night. Why do all of these men try to run a big lady woman down? Why do all of these men try to run a big lady woman down? The same old thing that makes a bulldog hug a hound. Oh, that same thing. Oh, that same thing. Tell me who's to blame? The whole world fighting about that same. Thank you. What make you feel so good when your baby get up eating gown? What make you feel so good?
A partir de Washington, D.C., esta é a Voz da América na sua emissão em português para a África. Deste 20 de novembro de 2017. São 12 horas e 30 minutos aqui em Washington, 19h30 em Moçambique, 18h30 em Angola, 17h30 na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe e 4h30 da tarde em Cabo Verde. Nos próximos 30 minutos, ao microfone, Amâncio Miguel. O partido no poder no Zimbábue, ZANU-PF, vai amanhã iniciar o processo no Parlamento para impugnar o presidente Robert Mugabe. Um enviado especial da China terminou uma visita de 4 dias à Coreia do Norte numa viagem que se pensa estar relacionada com o programa nuclear norte-coreano. Transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM em Moçambique. Estamos em Kilimane com a nova Rádio Paz, isto na Zambésia, e em Nampula com a Rádio Encontro na cidade de Nampula. Rádio Comercial na cidade da Praia em Cabo Verde, Pidjigiti e Capital FM na capital da Guiné-Bissau, que é Bissau, em São Tomé e Príncipe. Transmitimos através do emissor local da Voz da América. Pode acompanhar esta emissão na internet. O nosso endereço é o www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, Snapchat, Twitter e Instagram e a nossa referência é VOA Português. No WhatsApp, o nosso número de contacto é o +1 908-652-4584. Na produção desta emissão, Mariano Bartolomeu e na técnica Wagner Roberts. E quando são 12 horas e 32 minutos aqui em Washington, convido o João Santarita para as notícias e começamos na região austral de África, concretamente Zimbábue.
Pois o partido no poder, ZANU-PF, vai amanhã iniciar o processo no Parlamento para impugnar o presidente Robert Mugabe. A decisão foi tomada depois de Mugabe ignorar um ultimato do partido para se demitir até ao meio-dia de hoje. A lei prevê que, após uma maioria simples votar pela impugnação, é formada uma comissão de investigação que depois apresenta as suas conclusões a ambas as câmaras do Parlamento. Cada uma das câmaras tem que aprovar a impugnação por uma maioria de 2/3. Num discurso à nação, ontem, Mugabe, de 93 anos de idade, recusou-se a demitir, afirmando que o futuro deveria ser decidido num congresso do partido a ser presidido por ele. Centenas de estudantes universitários manifestaram-se hoje em Harare pedindo a demissão imediata do presidente. Entretanto, o antigo presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, está a caminho de Harare para tentar convencer Mugabe a abandonar a presidência com dignidade.
Um enviado especial da China terminou a visita de 4 dias à Coreia do Norte numa viagem que se pensa estar relacionada com o programa nuclear norte-coreano. Não foi divulgado qualquer comunicado após o final da visita. A visita deu-se uma semana depois do presidente americano Donald Trump ter apelado ao governo chinês para intensificar mais as suas pressões sobre a Coreia do Norte. A viagem do enviado Song Tao foi a primeira de um chinês à Coreia do Norte em mais de um ano, referente a um oficial do governo chinês.
A chanceler alemã Angela Merkel lamentou o fracasso das negociações entre o seu partido, a União Cristã Democrata, com os liberais democratas livres e com os verdes para a formação de um novo governo. Desde as eleições de setembro passado, a CDU, portanto os cristãos democratas de Angela Merkel, a União Social Cristã, os democratas livres e os verdes, negociavam para alcançar um acordo prévio que lhes permitisse iniciar negociações formais de coligação. Após o fracasso desta ronda negocial, Angela Merkel garantiu que vai fazer tudo para que a Alemanha seja bem dirigida durante as semanas que se avizinham. Na história da República Federal da Alemanha, isto é, desde 1949, nunca houve um governo de minoria a nível federal e formaram sempre coligações com acordos prévios que fazem, às vezes, de programa comum de governo.
Mas condições atmosféricas e ondas de até 6 metros têm dificultado operações de busca para encontrar o submarino argentino San Juan, desaparecido na quarta-feira com 44 pessoas a bordo. As 7 chamadas de satélite vieram dar nova esperança de que a guarnição do submarino argentino San Juan possa estar viva. As comunicações foram detectadas pelo Ministério da Defesa argentino e previu-se que tenha vindo do submarino, apesar de não haver certeza. O San Juan encontrava-se a 432 quilómetros da costa argentina quando contactou a Terra pela última vez na quarta-feira. A Marinha Argentina acredita que o submarino terá tido uma falha elétrica que o deixou sem comunicações. O protocolo recomenda que, em caso de falhas na comunicação, o navio deve vir à superfície. O San Juan é um submarino de propulsão elétrica.
A oposição timorense, maioritária no Parlamento, apresentou hoje uma moção de censura ao governo em contestação ao facto do Executivo não ter ainda apresentado um programa que foi chumbado no passado dia 19 de outubro. Os 35 deputados da oposição, no Parlamento de 65 lugares, aprovaram uma moção de rejeição ao programa do governo, insistindo que o Executivo tinha 30 dias para voltar a apresentar o programa. A eventual aprovação da moção de censura ao governo, apresentada esta segunda-feira pela oposição, implica necessariamente a queda do Executivo, segundo a Constituição e o regimento em vigor.
Na semana passada, as autoridades moçambicanas anunciaram a subida do preço do combustível e portagem de Maputo-Matola. A medida é contestada e analistas dizem que os mais pobres são novamente os mais afetados pelas políticas públicas. Ramos Miguel ouviu diferentes opiniões.
Alguns cidadãos consideram que o aumento do preço dos combustíveis e das portagens de Maputo anunciado semana passada em Moçambique é uma espécie de presente de Natal para os moçambicanos. Os utentes das portagens de Maputo e Moamba, localizados na principal via rodoviária da capital moçambicana e na ligação à vizinha África do Sul, vão passar a pagar mais a partir de 1 de dezembro próximo. O anúncio foi feito pela Trans African Concession Track, concessionária da Estrada Nacional No 4, na mesma semana em que as autoridades agravaram os preços dos combustíveis. Eu considero esses aumentos um presente de Natal para os moçambicanos, disse o jovem Edmundo Macia, para quem o governo não deve dizer que nada tem a ver com isso.
Eu penso que o governo não está a fazer muito pelos moçambicanos. Se sobe o combustível, quer dizer de que a maior parte dos produtos que vão ter que subir, isso encarece mais custo ao cidadão. O gás, que também subiu na mesma época, então está cada vez mais caro. É lamentável, mesmo que tenha subido países de fora, mas perante a sociedade, o governo deveria fazer qualquer coisa com que não subisse, porque consecutivamente há de haver subida do transporte, muita coisa, e tudo dependemos, principalmente no combustível. Então o governo devia preparar pelo menos uma festa condigna para o cidadão moçambicano.
O analista Moisés Mabunda também lamenta que esses aumentos sejam decretados em período crítico de preparação das festas de Natal e de fim do ano.
Isto vai se refletir no bolso do cidadão, vai se refletir no bolso dos moçambicanos. E num período crítico em que estamos todos a preparar as festas do fim do ano, e estamos a falar de quê? De todo tipo de mercadoria, porque todo tipo de mercadoria no final do dia precisa de ser transportado para o centro de consumo.
Mas para o economista João Mosca, esses aumentos só vêm agravar ainda mais a grave situação dos moçambicanos mais empobrecidos que vivem fora das cidades e que para chegar aos locais de trabalho têm de apanhar pelo menos 2 chapas. Na sua opinião, as políticas públicas estão a falhar.
Pessoas que vivem no meio rural, que vivem nas zonas mais pobres das cidades, o poder de compra reduziu-se. O governo continua a fazer a mesma política económica assente em investimento externo e em capital externo. Não existem medidas significativas ao nível do Estado, ao nível do orçamento do Estado, ao nível da mudança estrutural da economia.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 12 horas e 38 minutos aqui em Washington. Ainda nos próximos minutos iremos falar da situação política na Guiné-Bissau e também em Angola, onde já há reações da oposição em relação às exonerações que o novo presidente tem estado a realizar. Em Cabo Verde, o governo anunciou que a base da transportadora aérea nacional, TACV, ficará na ilha de Sal a partir de janeiro do próximo ano. Utentes e operadores não concordam, reporta Eugênio Teixeira.
O ministro da Economia, José Gonçalves, disse que não se pode desviar o foco da grande ideia traçada para a TCV Internacional, deixando a entender que as ligações das outras ilhas com o exterior podem ser feitas por outras companhias aéreas.
Esta é a nossa oportunidade e que não podemos desperdiçar. Agora, vamos complementar para atender as outras necessidades que nós temos. Mas também para dizer que os passageiros em Cabo Verde, até com a nossa política de céu aberto e tudo mais, terão outras oportunidades, outras formas de viajar. O passageiro não vai ficar sem viajar para os vários destinos que tem que viajar.
A centralização dos voos da TSV Internacional a partir da Ilha do Sal tem merecido várias reações, com muitas pessoas a não concordarem com a ideia das ligações serem realizadas apenas do aeroporto Amílcar Cabral. A diretora da agência de viagens Girassol Altour, Miluci Santos, entende que não faz sentido se deixar de voar a partir da praia, já que se trata da ilha com maior mercado de passageiros.
Estão a falar do aéreo, mas temos que falar do comercial, temos que falar de Santiago, que, do meu ponto de vista, segundo informações que eu tenho, o mercado cabo-verdiano, em termos de transportes, cerca de 2/3 está em Santiago, não é? Assim como São Vicente. Não entendo porquê que precisam explicar mais, comunicar mais, justificar mais, porque, do meu ponto de vista, não há justificação.
Já o presidente da Câmara do Comércio de Sotavento afirma que o aeroporto do Sal é o que está mais preparado para o hub aéreo. Jorge Spencer Lima considera que, mesmo com a localização da TSV Internacional na Ilha do Sal, dificilmente a transportadora aérea vai deixar de voar a partir da praia.
E que não venham com essas histórias de voos de uma hora dada, como se algum dia a TSV fez voos subsidiados. Os imigrantes pagam, e bem, pelos voos da TSV para voarem para a praia. Não há, até hoje não há voos de uma hora dada. Eu duvido que alguma vez, possa dizer que a TSV não vai voar para a praia. Isto não tem pés nem cabeça.
A centralização da DCV Internacional na Ilha do Sal, a partir de janeiro, a merecer comentários de vários quadrantes da sociedade cabo-verdiana. Cidade da Praia, Voz da América, Eugênio Teixeira.
Obrigado, Eugênio. Nós continuamos na África Ocidental. Para já dizer que a Guiné-Bissau, o presidente guinense deslocou-se esta segunda-feira para o Senegal. Ele disse aos jornalistas, segundo apurou o nosso correspondente Lassana Kassama, que a visita enquadra-se no âmbito da sua fundação, Mona Lama. Esta deslocação de José Mário Vaz acontece numa altura em que a oposição intensifica sua investida política para a demissão do atual governo, liderado por Omar El Mokhtar Sissoko Embalo. Na manifestação da última sexta-feira, os líderes da oposição advertiram a José Mário Vaz para decidir sobre o cumprimento do acordo de Conakry e, se tal não acontecer, irão fazer mais protestos de rua. E depois desta breve incursão pela África Ocidental, voltamos à África Austral, concretamente em Angola, para dizer que a cena política daquele país está neste momento a ser dominada pelo novo presidente João Lourenço e o seu MPLA, com nomeações e exonerações que têm deixado a oposição quase que no esquecimento. A oposição diz, entretanto, que não desapareceu. O momento é do novo presidente da República, mas ela está a fazer o seu trabalho. E a oposição avisa que as nomeações não servem para mudar a situação do povo. Manuel José reporta.
Raul Dando, vice-presidente da UNITA, diz que mesmo o MPLA e João Lourenço mais não fizeram senão exonerações e nomeações.
A UNITA solicitou à Procuradoria-Geral da República investigação sobre o caso do Fundo Soberano. Também comunicamos à sociedade a intenção de pedir à Assembleia Nacional que crie uma comissão parlamentar de inquérito para poder averiguar isto. Isto não só e outras coisas. É verdade que o momento político, há um presidente da República novo, mas estamos todos na expectativa porque demitiu um funcionário aqui ou ali, demitir um governador do banco, etc, etc, demitir um outro governador, ainda não é o resolver dos problemas.
Lindo Tito, porta-voz da Casa Sé, diz...
O presidente da República ainda não produziu factos relevantes do ponto de vista de gestão económica e de estratégia de política econômica. Está apenas na fase de nomeações e exonerações. As nomeações são facultativas e não temos que dizer se essa nomeação ou aquela exoneração é correta ou não é.
Lindo Tito, porta-voz da Casa Sé. Makuta Nkondo, deputado eleito pelo Grupo Parlamentar da Casa Sé, considera que até agora João Lourenço não deu motivos para críticas à oposição.
Mwana Oluka, que no Sansila Onlanguko, Luazayaina Ilenga Munanturu, significa não se deve interromper quem quer vomitar para saber o que está lhe fazer mal na barriga. Quer queiramos ou quer não, o João Lourenço está a surpreender. Se o João Lourenço não mudar, continuar neste ritmo, ele vai continuar a surpreender. Isso não quer dizer que está a calar a oposição.
A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
E Enviados dos Estados Unidos e da China viajaram recentemente para a Península Coreana, poucos dias depois do presidente Donald Trump terminar a sua primeira visita à Ásia. As visitas, em particular a de um enviado chinês para a Coreia do Norte, que Trump chamou de grande avanço, aumentaram as expectativas de que os esforços por uma solução diplomática podem ganhar alguma força. Song Tao, enviado especial do presidente chinês Xi Jinping, encontrou-se em Pyongyang com altos funcionários da Coreia do Norte no sábado. De acordo com a imprensa estatal da Coreia do Norte, os dois trocaram pontos de vista sobre as questões de interesse mútuo quanto à situação da península e região coreanas, bem como as relações bilaterais. Até agora, as autoridades chinesas mantiveram-se em silêncio sobre a mesma viagem. Numa conferência de imprensa nesta segunda-feira, o Ministério das Relações Exteriores da China confirmou que Song Tao ainda está na Coreia do Norte, mas não deu novos detalhes. A imprensa estatal disse que trata-se de uma visita de rotina para discutir o recém-concluído 19º Congresso do Partido de Pequim. Para a viagem de Song, que é a primeira de um enviado chinês de alto escalão em 2 anos. Algumas notícias, entretanto, sugerem que Song poderá encontrar-se com o líder norte-coreano Kim Jong-un. Tal reunião seria um grande passo, uma vez que as relações entre o Norte e a China estão atualmente numa baixa histórica, tendo em vista as repetidas violações de Pyongyang, das sanções das Nações Unidas e apoio de Pequim a algumas das sanções mais duras até esta altura. Mas analistas dizem que a visita não poderá alterar de um momento para o outro as relações entre aqueles dois países. Entretanto, aguarda-se que esta semana Trump decida ou não sobre a indicação da Coreia do Norte na qualidade de patrocinadora de terrorismo após o assassinato em fevereiro deste ano do meio-irmão do líder Kim Jong-un, Kim Jong-nam, em Kuala Lumpur, foi no aeroporto. Os Estados Unidos designaram a Coreia do Norte como patrocinadora de terrorismo pelo bombardeamento em 1987 de um avião de passageiros sul-coreano que matou mais de 100 pessoas. A designação foi removida 2 décadas depois, quando Pyongyang concordou em desmontar as suas instalações nucleares, uma promessa que não conseguiu concretizar. É assunto do dia. O partido no poder no Zimbábue vai avançar para a destituição do presidente Robert Mugabe, o único presidente que o país conheceu desde que se tornou independente da Grã-Bretanha em 1980. Mugabe, contrariamente ao que muitos esperavam, disse que não se demitia e vai presidir o Congresso do Partido em meados de dezembro. Detalhes com Ana Guedes.
O Partido do Poder no Zimbábue, ZANU-PF, inicia amanhã o processo de impugnação no Parlamento do presidente Robert Mugabe. A decisão foi tomada depois de Mugabe ignorar o ultimato do partido para se demitir até ao meio-dia desta segunda-feira. A lei prevê que, após uma maioria simples, votar pela impugnação é formada uma comissão de investigação que depois apresenta as suas conclusões a ambas as câmaras do Parlamento. Cada uma das câmaras terá que aprovar a impugnação por uma maioria de 2/3. Num discurso à nação, este domingo, Mugabe, de 93 anos de idade, recusou-se de demitir, afirmando que o futuro deveria ser decidido num congresso do partido a ser presidido por ele. Centenas de estudantes universitários manifestaram-se esta segunda-feira em Harare, pedindo a demissão imediata de Mugabe. Entretanto, o antigo presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, está a caminho de Harare para tentar convencer Mugabe a sair, citamos, com dignidade. O ZANU-PF havia determinado na reunião de domingo que Mugabe deveria abandonar o poder até ao meio-dia desta segunda-feira. O partido, qual Mugabe é cofundador, colocou Emmerson Mnangagwa na liderança. Mnangagwa, ex-vice-presidente do Zimbábue, fora demitido este mês por Robert Mugabe, no que foi visto em muitos círculos, como uma ação destinada a substituí-lo por Grace Mugabe, esposa do líder no poder há 37 anos. Lovemore Matuk, líder do partido, disse à Associated Press que o discurso de Mugabe foi surpreendente e não em linha com o que se esperava, uma vez que a renúncia era uma forma de evitar o embaraço da impugnação. Chris Mutsamvagwa, chefe da poderosa Associação de Veteranos de Guerra, disse que vamos à impugnação e estamos a convocar mais manifestações populares. Chadrik Guto, professor da Universidade da África do Sul, diz que Mugabe está a tentar fazer um jogo, por sabe que o exército tem receio de ser ostracizado pela SADC e União Africana se avançar para um golpe de Estado.
No Quênia, o Supremo Tribunal decidiu a favor da vitória de outubro do presidente Uhuru Kenyatta, que obteve mais de 98% dos sufrágios. A eleição foi boicotada pela oposição, conforme me refere o trabalho de Isabela Kokol, apresentado pelo Paulo Oliveira.
Três petições tinham sido apresentadas junto ao Supremo Tribunal contestando o sufrágio de outubro e todas foram rejeitadas esta segunda-feira. Um grupo de apoiantes do presidente Uhuru Kenyatta dançou e cantou no exterior do edifício do Supremo Tribunal após ter sido conhecida a decisão. A participação no sufrágio foi inferior a 39% dos 19 milhões e 600 mil eleitores registados, isto segundo dados divulgados pela Comissão Eleitoral Independente. A votação de outubro foi uma repetição do sufrágio presidencial de agosto passado. Na altura, Kenyatta foi declarado vencedor, mas os resultados foram anulados pelo Supremo Tribunal devido a irregularidades na transmissão dos dados. O dirigente da oposição, Raila Odinga, que tinha desistido da repetição do sufrágio, apelaram aos seus apoiantes para boicotarem a votação. Odinga classificou o sufrágio de manipulação.
Dentro de 10 minutos voltaremos a ter o Paulo Oliveira para tomar as rédeas na terceira e última parte desta emissão vespertina. Cabo Verde é o melhor país africano de língua portuguesa no índice Mu Ibrahim de Boa Governação. Angola, no mesmo índice, é o último e um dos piores de toda a África. João Santarita.
Dos 54 países analisados, Angola está em 45º lugar. Angola estagnou o progresso na categoria de segurança e Estado de Direito e regrediu nas categorias de participação e direitos humanos, desenvolvimento humano e, em particular, de desenvolvimento económico sustentável. Alguns dos piores desempenhos surgem nos indicadores relativos à instabilidade social, violência política, liberdade de expressão, liberdades civis, equilíbrio das contas públicas, procedimentos alfandegários e vacinação. Moçambique desceu duas posições para o 23º lugar na lista com 52,2 pontos numa escala de 100, a mesma pontuação que o Gabão. Moçambique integra o pequeno grupo de 8 países em deterioração acelerada, cuja tendência negativa desde 2007 se agravou nos últimos 5 anos. O país acelerou o declínio na categoria de segurança e Estado de Direito, mas desacelerou desde 2012 na categoria de participação e direitos humanos. O único progresso é registado na categoria de desenvolvimento económico sustentável, mas mesmo se nos últimos anos isso abrandou. Entre os indicadores com progresso estão a independência judicial e o acesso à justiça, os serviços policiais e a violência política, liberdade de expressão, liberdade de associação e reunião, equilíbrio orçamental, infraestruturas de transportes ou taxas de alfabetismo. Notam-se retrocessos em indicadores como acesso à informação e serviços públicos na internet, corrupção e burocracia, segurança das pessoas, envolvimentos em conflitos, liberdades civis, administração pública, política, fiscal, pobreza e serviços de saúde básicos. Cabo Verde, que é o melhor dos PALOPs, caiu para a 4ª posição, acentuando a evolução dos últimos 5 anos, segundo o relatório. O país tem a pontuação de 72,2 pontos, num total de 100 contra 73 pontos no ano passado. No topo da lista estão as Ilhas Maurícias, Seychelles e Botswana. Apesar da tendência dos 10 anos desde 2007 ser positiva, Cabo Verde desacelerou nos últimos 5 anos na categoria de desenvolvimento económico e sustentável. São Tomé e Príncipe manteve a 11ª posição, mas o crescimento desacelerou nos últimos 5 anos. O país somou uma pontuação de 61 pontos no total de 100. A Guiné-Bissau desceu uma posição para 43º lugar, apesar de ter acelerado a tendência positiva, segundo o relatório hoje divulgado.
Grupos de advocacia da África Ocidental, advocacia de mídia, dizem que muitos jornalistas da região são vítimas da violência e perseguição das autoridades. Isso mostra que, em alguns países, fazer jornalismo, ou melhor, fazer perguntas, pode aumentar a ira dos governos e também das grandes corporações. Às vezes, essa ira causa violência ou ação policial contra jornalistas. Ser jornalista na África Ocidental pode ser prejudicial, tal como diz em entrevista via Skype Mohib Saib, da Fundação para a Mídia, naquela região, baseado em Accra, a capital do Ghana.
From January to the end of September 2017, the Media Foundation for West Africa recorded 115 cases of...
Diz Taibe que entre janeiro e setembro de 2017, a organização registrou 115 casos de violação da liberdade de expressão. Tais violações incluem ataques físicos, detenções e assassinato de jornalistas. E o alarmante é que muitas dessas violações não são abordadas. Em finais de outubro, a Fundação e outros grupos de advocacia reuniram em Accra, a capital do Ghana, e condenaram o que chamam de crescente impunidade na África Ocidental e total falta de ação contra os polícias que atacam os jornalistas. João Santarita e o desporto.
Na página desportiva vamos começar com o futebol africano, final da Taça das Confederações. O atual detentor do título, Tupu Issam Mazembe, do Congo Democrático, venceu a primeira mão em casa contra o Super Sports United da África do Sul, 2-1. Ao fim da primeira parte, 1-0 a favor do Tupu Issam. A equipa sul-africana igualou logo ao início da segunda parte, mas aos 78 minutos, AJ dispara à entrada da grande área, batata na capoeira, 2-1 para a equipa do Congo Democrático. O treinador do Super Sports United, Eric Tinkler, disse que é melhor ir para a segunda volta com uma derrota de 2-1 do que com um empate a 0 bolas. Tinkler estava a pensar, claro está, naquele golo fora que lhe pode valer 2. Já o treinador do Tupu Issam, Papili Miao, disse que o jogo na África do Sul vai ser difícil, mas que ele vai ter um bom plano para esse jogo. É já no sábado, em Pretória. Agora para a Europa, onde o Real Madrid está mais longe do topo do campeonato espanhol. Empatou a 0 golos com o Atlético Madrid. Ambas estas equipas da capital espanhola estão agora a 10 pontos do líder, o Barcelona, que mesmo sem jogar bem, venceu por 3-0 o Leganés. Quem está bem é o Valência, que foi a Barcelona bater o Espanhol por 2-0. Está em segundo lugar, a 4 pontos do Barça. E no próximo domingo temos esse jogo, Valência-Barcelona. Vai ser bom. Na Inglaterra, Manchester City soma e segue, bateu o Leicester por 2-0. Manchester City, com muito carimbo do treinador Pepe Guardiola. O segundo golo surgiu após 15 passes, a lembrar o tic-tac do Barcelona sob a tutela de Guardiola. Manchester United também ganhou 4-1 ao Newcastle. O atual campeão, o Chelsea, deu 4 ao West Bromwich Albion. City comanda 34 pontos, United está em segundo com 26, o Chelsea tem 25. Em Itália, a salientar a derrota do campeão, o Juventus, por 3-2, frente ao Sampdoria. Juventus cai agora para o terceiro lugar, ultrapassado pelo Inter, com mais 2 pontos. Inter está a 2 pontos do líder, o Napoli. Na Alemanha, Bayern bateu o Augsburg por 3-1 e beneficiou do empate do Leipzig. Tem agora 6 pontos de vantagem sobre o Leipzig e o Schalke. Agora aqui no desporto, uma notícia triste, morreu a tenista checa Jana Novotná, que venceu o Wimbledon durante a sua carreira. Ela tinha apenas 49 anos de idade, sofria de cancro. Uma verdadeira dama que ficou conhecida quando chorou abertamente após perder uma final em Wimbledon com Steffi Graf. Ela era, como eu disse, uma verdadeira dama. No basquetebol americano, o campeão Golden State Warriors bateu o Brooklyn Nets por 118-111. Stephen Curry marcou 39 pontos pelos campeões. Indiana Pacers foi até à Flórida derrotar o Miami Heat 120-95. E a equipa aqui da casa, o Washington Wizards, foi até a Toronto, perdeu 100-91.
O partido no poder no Zimbábue, ZANU-PF, vai iniciar amanhã o processo no Parlamento para impugnar o presidente Robert Mugabe. A decisão foi tomada depois de Mugabe ignorar um ultimato do partido para se demitir até ao meio-dia local de hoje. Entretanto, reporta-se que o antigo presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, está em Harare para tentar convencer Mugabe a sair do poder com alguma dignidade. E com esta notícia marcamos o ponto final a esta segunda parte da emissão vespertina e também o final da transmissão em onda média. Dentro de sensivelmente um minuto estará aqui, aliás, está aqui nos estúdios o Paulo Oliveira para a terceira e última parte desta emissão vespertina. Um grande abraço do Amanhece Miguel.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada para a Guiné-Bissau, Cabo Verde, Moçambique e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues e acompanhar-nos também no Twitter, Facebook e Instagram, bem como no WhatsApp pelo número mais 1-908-652-4584, 13 horas 33 segundos aqui em Washington, lá fora céu limpo, temperatura é de 10 graus centígrados. A partir de agora ao microfone, Paulo Oliveira. A produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wagner Roberts. Temos do dia, no Zimbábue, a ZANU-PF inicia processo parlamentar de impugnação de Robert Mugabe. Chanceler alemão lamenta fracasso de negociações para a formação de novo governo. 20 de novembro de 2017, segunda-feira, estaremos com o trabalho do Randipa, resumo de notícias e editorial da Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
A decisão de exoneração do cargo da filha do ex-presidente da República da administração da petrolífera Sonangol foi conhecida ao mesmo tempo que João Lourenço mandava cessar também o contrato com uma empresa de outros dois filhos de José Eduardo dos Santos para a gestão de um canal da televisão pública e rapidamente a notícia tomou conta de todas as conversas em Luanda e não só. Especialistas afirmam que nunca em 40 anos neste país os diretores das companhias petrolíferas pediram uma entrevista ao Presidente da República para fazerem queixas que o setor estava parado, não andava e que precisava de medidas. Na sequência, o Presidente João Lourenço deu 30 dias a contar de 13 de outubro para um grupo de trabalho que integrava as principais petrolíferas que operam no país e a Sociedade Nacional de Combustíveis a apresentar propostas para melhorar o desempenho da indústria nacional de petróleo e gás. A falta de negociação da Sonangol com as companhias que operam no país, atrasos nos pagamentos por parte da concessionária e outras alegadas exigências colocadas às companhias petrolíferas são também apontadas como sendo falhas da gestão de Isabel dos Santos. Por outro lado, a crise que se registra no setor cimenteiro serviu igualmente para destapar o conflito de interesses entre os negócios de Isabel dos Santos e as questões de interesse do Estado angolano, cujo diálogo nunca foi transparente. Para o jornalista e analista político José Calhenga, o decreto presidencial aprovado por José Eduardo dos Santos, que fazia alterações ao Estatuto Orgânico da Sonangol, foi determinante para sentenciar o mandato efêmero de Isabel dos Santos.
Eu acho que a exoneração de Isabel dos Santos advém, em primeiro lugar, deste facto do tal decreto que fazia alterações ao Estatuto Orgânico da Sonangol e que, no fundo, acabou por, aqui com algumas aspas, tirar Isabel Santos do Conselho de Administração. Ela ficou sem Conselho de Administração porque, entretanto, depois não tomou posse. Embora sendo nomeada na mesma altura, mas acabou por não tomar posse. E depois há questões de prazo e estas coisas todas que não se cumpriram. E a partir daí ela, de facto, perdeu condições de, pelo menos legais, ao que dizem os especialistas, de continuar à frente da Sonangol. Este é um facto para mim. Depois outro, que ainda não veio ao público é aquilo que será o resultado da tal comissão para avaliar o mundo do petróleo em Angola, que era pelo Presidente da República. Nós ainda não conhecemos o relatório, mas pode ser que este relatório contenha alguns elementos que levassem também a este desfecho. Ou seja, talvez a gestão de Isabel dos Santos não tenha surtido os efeitos previstos. Agora, ainda esta semana, saiu uma notícia sobre a dívida da Sonangol, de 6 mil milhões de dólares, ou coisa por aí, que não, obviamente, que não foram produzidos no seu mandato, mas podem querer dizer que ela não conseguiu inverter durante o seu mandato aquela tendência. E portanto, há aqui uma série de aspectos que podem ter ditado de forma mais racional este desfecho.
José Calhenga aponta, por outro lado, a troca de comunicados entre a Sonangol e as empresas cimenteiras como tendo deixado uma má imagem do ponto de vista da gestão deste assunto e de outras preocupações.
Isto foi muito mau para a imagem da Sonangol, estar envolvida nesta guerra de comunicados. Depois era um... Não se percebia bem quem desmentia quem, portanto não ficou bem para a empresa pública que é a Sonangol meter-se neste tipo de situação. Em último lugar, aquilo que se chama de pressão pública, fundamentalmente nas redes sociais, que criaria um clima político adverso. Mas aí, apesar de todo o alarido que se possa fazer e apesar da importância que possa ter estes pronunciamentos públicos de algumas figuras, algumas supostas fugas de informação e estas coisas todas, não creio que fosse tão determinante quanto possa parecer para esta decisão, porque o Presidente toma as decisões com outros critérios, não propriamente com o poder não estar na rua, né? Portanto, acho que não foi...
Mas há quem diga, José Calhenga, que o encontro que o Biro Político do MPLA realizou nesta terça-feira eventualmente terá também influenciado nesta tomada de decisão do Presidente da República?
É possível, porque a Sonangol é a empresa de Angola ainda, não é? É a maior empresa de Angola. Pode ser que no seio do MPLA se tenha repercutido este tal clima suposto que se poderia sentir-se fundamentalmente de alguns fazedores de opinião e pessoas que escrevem em jornais e tudo mais e que foram tomando algumas posições públicas. Isso pode eventualmente... O MPLA é um partido político e tem a obrigação de ir medindo a temperatura da sociedade consoante um outro assunto. Mas ainda um outro aspecto importante, que é o facto de, na decorrência do tal decreto, fundamentalmente, talvez o Conselho de Administração, talvez Isabel Santos devesse, na altura em que entrou em o novo presidente, e também por se tratar da Sonangol, que não é uma empresa qualquer, talvez dar sinal de, por causa da importância política que a Sonangol tem também, talvez dar sinal de, bom, eu estou aqui, tenho uma missão, tenho um objetivo, mas estou a dispor do Presidente da República. Se quiser reconduzir-se, alguma coisa, senão... Porque, curiosamente, quer este Conselho de Administração da Sonangol, quer, por exemplo, o Governo do Banco Nacional, o antigo governador, foram os que se pronunciaram nesta transição a dizer, bom, nós temos um mandato para X anos, vamos continuar. E, portanto, é uma espécie de... Politicamente, pode parecer uma espécie de imposição, né? Quando se muda um governo, muda-se o titular do Poder Executivo, a pessoa não pode chegar e dizer, eu estou blindado. Né? Portanto, obviamente, é quando se condiciona o novo titular do Poder Executivo. Acho que aí em alguns gestores públicos, há alguns gestores públicos que terá faltado alguma noção política da coisa. Portanto, acho que aí este também é um fator que poderá ter, e isto sim pode ter alguma repercussão no seio do MPLA, por exemplo, esse tipo de declarações.
De alguma forma, acha que o mérito e a competência de Isabel dos Santos fica posta em causa em função desta curta passagem na gestão da Sonangol?
O mérito de Isabel dos Santos foi construído numa outra esfera, noutras esferas dos vários negócios que ela tem. Portanto, só se fizermos análise da forma como decorrem os outros negócios todos, é que vemos se Isabel dos Santos tem ou não mérito em termos de gestão. Portanto, não é pela passagem da Sonangol, que foi uma passagem mais ou menos turbulenta desde o início. Porque quando se nomeou Isabel dos Santos para a Sonangol, só o facto dela ser filha do Presidente da República naquele momento criou imediatamente reações diversas, né? E imensa gente falava em nepotismo e estas coisas todas. Portanto, ninguém se preocupou muito naquela altura com as capacidades e os méritos de gestão dela, que havia, as pessoas reagiram num plano político, fundamentalmente, ser filha do Presidente da República a ocupar o caso, a direção da Sonangol. E mais ainda, juntando a isso, o facto de ter imensos interesses na esfera política, porque falava-se também do possível choque de interesses, estas coisas todas. Portanto, não foi propriamente a questão de mérito que foi posta em causa no primeiro dia, porque Isabel tem contestatários desde o dia que foi nomeada presidente da Sonangol.
Para o economista António Carlos, a decisão de João Lourenço em exonerar Isabel dos Santos tem muito a ver com os objetivos da sua governação e da confiança que pretende criar entre os membros do seu executivo.
E como isso impõe a necessidade de se ter uma equipa que consiga traduzir as suas aspirações, ele seleciona as pessoas que mais lhe convêm. É claro que, modéstia à parte, nós estamos a falar de uma exoneração que traduz a sua expectativa nos termos em que traduz, um pouco por causa das celeumas que foram desenvolvidas em torno da sua nomeação.
António Carlos considera ainda que um dos objetivos desta decisão consiste na perspectiva do interesse público contra o protagonismo do agente público.
Mas ainda assim, mais do que, como temos estado a dizer, mais do que nomeação ou exoneração, do ponto de vista prático, o que precisa se estabelecer é mesmo um sistema de governação que permite que o protagonismo do agente público desapareça e o principal interesse público que serve os interesses do cidadão se realizam. Isso é que para nós é o mais fundamental, porque de outra forma passa a ser apenas a substituição de pessoas, sendo que há uma espécie de manutenção para a realização do poder.
Entretanto, o politólogo Gildo Matias entende que Isabel dos Santos encontrava-se numa posição de fragilidade desde a entrada em cena de João Lourenço. Em declarações à TV Zimbu, o analista afirma que não existiam condições de natureza política para Isabel dos Santos se manter no cargo.
Deixa-me primeiro que o diga, eu há pouco mais de 3 dias disse aqui que não existiam condições políticas. E esta afirmação surge muito naquilo que é o meu entendimento de factos objetivos. Vamos lá ver. A engenheira Isabel dos Santos estava no exercício, enquanto líder da empresa pulmão, que é a Sonangol, sem que o atual presidente a conferisse posse. Portanto, a partida já é uma condição de fragilidade. Quanto muito, há toda uma dinâmica de reestruturação, de redimensionamento do setor dos petróleos, em que a engenheira não terá tido a oportunidade, ou pelo menos não terá sido considerada como uma interlocutora privilegiada neste processo. Daí ter afirmado, de forma muito objetiva, que, olhando para o quadro cognitivo, que é popular, mas que também é institucional, não existiam condições de natureza política para que ela se mantivesse no seu cargo. E digo mais, a confiança política, que é uma discricionalidade do Presidente da República, porque, atenção, o Presidente nomeia
em função da conveniência política do presidente. Portanto, é uma questão que não pode ser discutida. Ou a temos ou não a temos. Considerando que não a temos, seria sensato que ela pudesse submeter a sua autodemissão. Mas a questão fundamental aqui não é a engenheira Isabel, porque o Paulo disse uma coisa que faz todo sentido, que é os problemas da principal empresa do nosso país estão lá. Vão continuar lá. E mais, há uma coisa que nós temos que perceber. A política, e na vida normal, ela é feita de ciclos. É normal que num primeiro momento estamos diante de um processo de afirmação do presidente, e eu disse aqui em alto e bom tom que esta afirmação do novo presidente passa necessariamente por uma mudança de estilo, que já é popular. João Lourenço certamente será, nesta altura, o presidente mais popular, pelo menos desde a sua eleição. Estou lembrado que ele ganhou com pouco mais de 60% dos votos. Portanto, faz parte do processo de afirmação. E que passava por quê? Pelo BNA, em que ele quase que demitiu o governador do BNA publicamente, quando fez aquela declaração no Estado da Nação. Passa pelo setor dos diamantes, considerando que a pessoa que lá esteve está lá há pouco mais de 3 meses para exercer aquele cargo e passa efetivamente pela Sonangol, porque qualquer processo, qualquer estratégia de crescimento da nossa economia e com a consequente redistribuição da riqueza que passa pelo setor social, passa evidentemente pelo setor de, enfim, criação de riqueza. Mas é preciso fazermos justiça aqui também, que é a quando da nomeação da engenheira Isabel dos Santos, que eu fui a favor e o Paulo certamente foi, estava em causa o interesse nacional. A questão não era quem ia liderar a Sonangol, a questão era a falência técnica da Sonangol. Hoje essa questão não se coloca, embora continue a dizer que os problemas estão lá, porque o nosso setor petrolífero, ou seja, a reconfiguração do nosso setor petrolífero passa, primeiro, pela redefinição do modelo de governance da própria Sonangol, pela criação de uma agência reguladora, porque a Sonangol continua a exercer 2 papéis, que é de, ao mesmo tempo, um agente árbitro, é um agente também explorador, e passa, sobretudo, pela criação de um quadro de fiscalidade que possa permitir maior investimento no setor. Porque, atenção, o petróleo é uma commodity que varia muito. Hoje podemos tê-lo a 60 e amanhã a 120. Portanto, é necessário que adotemos um quadro de fiscalidade que possa ser atrativo, não só para a entrada de novos players, mas também para a continuidade do investimento.
Finalmente, Gildo Matias espera que os resultados destas decisões venham a se refletir na prática.
É assim, qualquer presidente, e no nosso contexto, sabe que a sua afirmação depende, em certa medida, de uma espécie de aceitação popular. Portanto, é uma dimensão. Agora, se quisermos olhar para a narrativa que se constrói, fica-se com a impressão que há aqui uma narrativa de revanche, né? De colocar os humilhados contra os escolhidos noutrora. Não parece que essa seja a perspectiva. Quero é dizer aqui que, apesar de todas essas movimentações, que eu honestamente não lhe sei dizer se são boas ou más, porque a política não se mede pelos nomes, mede-se pelos resultados. E este período vai passar. Estamos a viver uma mudança de ciclo, uma mudança de presidente, uma fase de afirmação. Certamente estaremos aqui para fazer um juízo de valor.
Bem, como disse, não há como, na perspectiva popular, não encontrar, ainda que, como os latinos dizem, uma sugestia falsa, ou seja, uma sugestão de falsidade, quando as pessoas procuram, enfim, justificar uma série de acontecimentos com base em argumentos que provavelmente possam não sustentar efetivamente essa relação de causalidade. Mas lá está, é uma prerrogativa do poder público, quando entender, e consoante as cláusulas contratuais, rescindir o contrato. Eu não conheço o contrato, não conheço os detalhes, mas quero acreditar que o Estado o fez, ou pelo menos o poder público o fez, porque tinha essa prerrogativa de o fazer. Certamente questões contratuais serão tratadas, enfim, ao pormenor, mas quero acreditar que, sendo o Presidente, o titular do Poder Executivo, uma pessoa que tem uma visão diferenciada, pelo menos aquilo que tem sido a política de construções e de fazer conteúdos na televisão pública de Angola, quero acreditar que isto seja razoável. Agora, o que esperamos é que tenhamos, tal como o Presidente afirmou, uma televisão mais representativa do ponto de vista social, cultural e político, e que sirva, evidentemente, o interesse público. Agora, quem vai prestar o serviço? Para mim, enquanto cidadão, isto é muito pouco relevante, porque estou interessado que o interesse e a persecução do interesse público possam ser salvaguardados. Havia país antes do novo presidente. Havia país. E é preciso termos aqui alguma humildade e alguma sobriedade na avaliação que fizemos. É verdade que há um conjunto de setores críticos e que merecem a intervenção do poder do presidente e uma intervenção qualitativa no sentido da melhoria do status quo, mas havia país e é preciso respeitar o país que havia antes do novo presidente.
Gildo Matias, José Calhengue e António Carlos foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Obrigado, Arão. A partir do mês de dezembro, ouvintes, este programa sobre a política angolana será substituído por Top Norte-Americano. Passagem agora para a música. Vamos ficar com o brasileiro Caetano Veloso. It's a long way.
Woke up this morning singing an old Beatles song. We're not that strong, my Lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among others in the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, 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 long way. It's a long way, it's a long, 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 it's a long, 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 it's a long, long, it's a long, 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 it's a long, it's a long way. It's a long, 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 it's a long way. It's a long, 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 long way. It's a long, 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 it's a long way. It's a long. Os olhos da cobra verde hoje foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. It's a long way. It's a long. It's a long way. It's a long, 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 long. It's a long way. It's a long way. It's a long. It's a long, long, long. It's a long, 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 long. It's a long. It's a long way. It's a long. Ah, renego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Arrenego de quem diz que o nosso amor se acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. It's a long road, it's a long, it's a long road. It's a long and winding road, it's a long and winding road. It's a long and winding road. It's a long and winding road. It's a long and winding, long and winding.
Foi Caetano Veloso em inglês, It's a Long Way. Passagem para o resumo de notícias desta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017. O Partido no Poder no Zimbábue, ZANU-PF, vai iniciar o processo do Parlamento amanhã para impugnar o presidente Robert Mugabe. A decisão foi tomada depois de Mugabe ignorar o ultimato do partido para se demitir até ao meio-dia de hoje, hora local. A lei prevê que, após uma maioria simples votar pela impugnação, é formada uma comissão de investigação que depois apresenta as suas conclusões a ambas as câmaras do Parlamento. Cada uma das câmaras tem que aprovar a impugnação por uma maioria de 2/3. No discurso à nação ontem, recordamos que Mugabe, de 93 anos de idade, se recusou a demitir, afirmando que o futuro deveria ser decidido num congresso do partido a ser presidido por ele. Centenas de estudantes universitários manifestaram-se hoje em Harare pedindo a demissão imediata de Mugabe. Entretanto, o antigo presidente da Zâmbia, Kenneth Kaunda, encontrava-se a caminho de Harare para tentar convencer Mugabe a sair com dignidade. O enviado especial da China terminou uma visita de 4 dias à Coreia do Norte, uma viagem que se pensa estar relacionada com o programa nuclear do norte-coreano. Não foi divulgado qualquer comunicado mas a visita deu-se uma semana depois do presidente americano Donald Trump ter apelado ao governo chinês para intensificar mais as suas pressões sobre a Coreia do Norte. A viagem do enviado Song Tao foi a primeira do enviado chinês à Coreia do Norte em mais de um ano. A chanceler alemã Angela Merkel lamentou o fracasso das suas negociações da CDU com os liberais do FPD e os verdes para a formação de novo governo. Desde as eleições de setembro passado, a CDU de Angela Merkel, a União Social Cristã, o FPD e os verdes negociavam para alcançar um acordo prévio que lhes permitisse iniciar negociações formais de uma coligação. Após o fracasso de mais uma ronda negocial, Angela Merkel garantiu que fará tudo para que a Alemanha seja bem dirigida durante as semanas que se avizinham. Na história da República Federal da Alemanha, isto é, desde 1949, nunca houve um governo de minoria a nível federal e formaram sempre coligações com acordos prévios que fazem às vezes de programa comum de governo. Más condições atmosféricas e ondas de até 6 metros têm dificultado operações de busca para encontrar o submarino argentino San Juan, desaparecido na quarta-feira com 44 pessoas a bordo. As 7 chamadas de satélite vieram dar nova esperança que a guarnição de submarino possa estar vivo. As comunicações foram detectadas pelo Ministério da Defesa argentino e presume-se que tenham vindo submarino, apesar de não haver certeza. O San Juan encontrava-se a 432 km da costa argentina quando consultou terra pela última vez. A oposição timorense maioritária no Parlamento apresentou esta segunda-feira uma moção de censura ao governo em contestação pelo facto do Executivo não ter passado do programa que foi chumbado no passado dia 19 de outubro. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Na sua recente visita à Coreia do Sul, o presidente Donald Trump e o presidente Moon Jae-in discutiram as iniciativas conjuntas para confrontar a grave ameaça colocada pelos programas ilegais de armas nucleares e de mísseis da Coreia do Norte. O presidente Trump afirmou: "Não podemos permitir à Coreia do Norte ameaçar tudo o que construímos. A nossa aliança é mais importante do que nunca para a paz e segurança da Península da Coreia e através da região Indo-Pacífico. O sexto teste nuclear da Coreia do Norte e o lançamento de mísseis são ameaças não apenas para a população da Coreia do Sul, bem como de todo o globo. Iremos confrontar juntos as ações da Coreia do Norte e impedir o ditador norte-coreano de ameaçar milhões de vidas inocentes", afirmou o presidente Trump. O presidente apelou a todas as nações responsáveis, incluindo a China e a Rússia, para exigirem que o regime da Coreia do Norte ponha fim aos programas de armas nucleares e de mísseis e viva em paz. Todas as nações devem aplicar as resoluções do Conselho de Segurança da ONU e por termo totalmente ao comércio com a Coreia do Norte, afirmou o presidente Trump. É inaceitável que as nações possam ajudar a armar e a financiar este regime cada vez mais perigoso. Enquanto as duas nações trabalham juntas para resolver este problema, usando todos os instrumentos disponíveis em sem ação militar, os Estados Unidos estão preparados para se defenderem e aos seus aliados, usando toda a gama de capacidade militar. O presidente Trump observou que na maioria de 6 décadas desde que assinámos o nosso Tratado de Defesa Mútua, a nossa aliança cresceu mais forte e profunda. As nossas duas nações simbolizam o que países independentes podem alcançar quando servem interesses dos respectivos povos, respeito pela soberania dos seus vizinhos e o primado da lei. As possibilidades são espantosas, indicou o presidente Trump, para uma península coreana sem a ameaça de armas nucleares, onde todos os coreanos possam beneficiar das bênçãos da liberdade e da prosperidade que foi alcançada aqui na Coreia do Sul. Juntos, afirmou o presidente Trump, as nossas duas nações vão fazer frente às ameaças de paz e da segurança, fazendo frente àqueles que podem ameaçar a nossa liberdade, e alcançaremos as incríveis oportunidades para um amanhã melhor, mais brilhante e mais próspero. Foi um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Ouvintes podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em voaportugues. A emissão da Voz da América em português desta segunda-feira, o dia 20 de novembro de 2017, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam apresentar o programa. Sinceros votos de muito boa noite. Amigos, então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.